Excelente, senhor senador Arci Cucas. E ao cumprimentá-lo, eu quero cumprimentar os demais senadores aqui presentes, senador Nazário Cavalcante, senador Roberto Cavalcante, senador Papaléu Paz, senador Nilton de Conto, senador Valadares, representante do governo de Sergipe no Senado Federal, senhoras senadoras, senhores senadores. Senhor presidente, venho trazer à casa o registro de reunião que tive a ocasião de participar, por designação do presidente José Sarney, na cidade de Buenos Aires, posto que lá se realizou, na referida cidade de Buenos Aires, capital da Argentina, nos dias 11 e 12 de novembro, o 6º Fórum Parlamentar Ibero-Americano. O evento reuniu delegações de 22 países, a saber, Andorra, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador, Espanha, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. O objetivo do fórum, que se realiza a cada ano, previamente às cúpulas cimeiras ibero-americanas, é reforçar a dimensão parlamentar do sistema de cooperação e intercâmbio entre as nações ibero-americanas, bem como fortalecer as instituições democráticas e o desenvolvimento econômico e social dos países participantes. Em 2010, o Fórum versou sobre o tema extremamente importante, intitulado aspas, Educação, Fator de Inclusão Social, fecha aspas, e foi promovido pelo Congresso Nacional Argentino sob a coordenação de Eduardo Feltner, presidente da Câmara dos Deputados daquele país, e Júlio César Cleto Cobos, presidente do Senado da Nação Argentina. Apresento, senhor presidente, breves comentários sobre tópicos relevantes relacionados não só com o tema geral, educação e inclusão social, mas também as diferentes mesas de trabalho temáticas. Em primeiro lugar, a questão da educação como fator de inclusão social, dimensões da inclusão social como ser humano, dimensão ontológica, como cidadão, dimensão política, e como profissional, dimensão produtiva ou instrumental. Paralelo entre as dimensões da inclusão social e as finalidades da educação, conforme expressas na Constituição brasileira. Pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Como nós sabemos, senhor presidente, de acordo com a Constituição Federal, a partir do artigo 205 até o 214, se eu não estou equivocado, é toda ela dedicada à questão da educação, cultura e desporto. E daí porque, a meu ver, a Constituição de 88 houve bem quando assim disciplinou a matéria, dando uma prioridade que todos nós reclamávamos, a questão educacional. Porque, como diz de certa feita Francis Bacon, saber é poder. E se um país quer realmente melhorar o seu desempenho nesse mundo que se globaliza, é fundamental que ele busque cada vez mais investir em educação, porque educação tem realmente uma força capaz de transformar o indivíduo e criar condições para que ele se integre totalmente na sociedade em que vive. Segundo os ensinamentos do mestre Paulo Freire, é por meio da educação de qualidade que o homem torna-se cidadão e aprende a ler e transformar a realidade social como participante ativo. Três variáveis chaves interferem na efetividade do processo educativo como estratégia de inclusão social. A cobertura, que se traduz no percentual da população em idade escolar matriculada e na média de anos de escolaridade da população adulta. A equidade, entendida como igualdade de oportunidades de acesso ao sistema educativo, independentemente de gênero, raça, etnia, status socioeconômico e local de origem ou moradia. Todos os países ibero-americanos têm avançado no quesito educação. Foi o que pude constatar do evento de que participei. e conforme mostram os indicadores do relatório de desenvolvimento humano 2010 do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o famoso PNUD, que muito tem feito para alavancar a educação em nosso planeta. Mas os avanços não têm sido homogêneos, nem sempre se traduzem em melhorias imediatas na qualidade da vida da população. Daí a importância de espaços de cooperação e intercâmbio de experiências. Durante a gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso, realizou-se a abrangente reforma dos marcos legais do sistema educacional brasileiro, com a aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, e a implantação do Fundo da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério Fundef. Reforçaram-se também a descentralização dos programas de distribuição de livros didáticos e os repasses financeiros para os entes federados e os próprios estabelecimentos de ensino, por meio de programas de alimentação escolar e dinheiro direto na escola. Criou-se o Conselho Nacional da Educação, em substituição ao antigo Conselho Federal. Deu-se também início a uma sistemática de avaliação e de produção de indicadores relativos quanto no que diz respeito à educação básica, quanto no que diz respeito à educação superior. Um dos princípios constitucionais, senhor presidente, da educação no Brasil é a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. A partir de meados dos anos 1990, o país iniciou um grande esforço nacional para ampliar o acesso à escolarização básica por meio dos programas Toda Criança na Escola e Bolsa Escola. Já em 2002, mais 97% das crianças de 7 a 14 anos estavam matriculadas. Desde então, o Brasil tem experimentado muitos avanços, mas ainda há gargalos, já vão salientar, senhor presidente, o senador Assis Gurkhas, especialmente no que diz respeito às matrículas na educação infantil, em particular nas creches, e à educação de jovens e adultos, destinada àqueles que não concluíram a escolaridade obrigatória na idade própria. Alguns números ilustrativos da realidade brasileira demonstram média de 7,1 anos de estudo entre as pessoas de 25 anos ou mais, menos do que o ensino fundamental completo. Taxa de analfabetismo de 9,7%, contingente de cerca de 14 milhões de pessoas de 15 anos ou mais. 62% de crianças de 0 a 5 anos e 15% dos jovens de 15 a 17 anos fora da escola. A faixa do ensino fundamental obrigatório, atualmente dos 6 a 15 anos, encontra-se praticamente, este é um dado positivo, praticamente universalizado. Outro desafio nacional é superar a defasagem idade-série, decorrente das altas taxas de repetência e evasão escolar. Entre os jovens de 15 a 17 anos que frequentam a escola, aproximadamente metade ainda se encontra no ensino fundamental. Trata-se de um problema que afeta boa parte dos países latino-americanos, inclusive o nosso, em que a cultura da repetência foi, por muito tempo, e ainda de fato é, enraizada. Recentes mudanças na legislação nacional referente à obrigatoriedade do ensino, em 2005, alteração na LDB para ampliar o ensino fundamental obrigatório para 9 anos, abrangendo a idade de 6 a 15 anos. Em 2009, alteração na Constituição para ampliar a obrigatoriedade da escolarização dos 4 aos 17 anos de idade, da pré-escola ao ensino médio. E também, convém destacar, para universalizar o atendimento de toda essa faixa etária, será necessário redefinir as formas de colaboração entre os entes federados e estabelecer novas metas de cobertura e de financiamento do PNE, o chamado Plano Nacional de Educação, que, aliás, espera que este ano ainda seja encaminhado a nova proposta do Executivo Federal com relação ao tema. Não podemos ignorar as questões relativas às novas tecnologias de informação e de comunicação no ensino. Há pelo menos duas formas de aproveitar o potencial das novas tecnologias de informação e comunicação na educação, como instrumentos de ensino-aprendizagem utilizados em sala de aula por alunos e professores e como ferramentas de educação à distância, capazes de superar distâncias geográficas e adequar o processo educativo aos ritmos e necessidades próprias de cada educando. duas iniciativas da gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso nessa área podem ser mencionadas. A criação da TV Escola, com a distribuição de televisores, videocassetes e antenas parabólicas para 60 mil escolas públicas em vários estados e municípios. E a aquisição, produção e veiculação de programas educativos voltados para capacitação docente e a qualificação do trabalho realizado em sala de aula. E a introdução dos computadores nas escolas públicas, por meio de aquisição e distribuição dos equipamentos no âmbito do Programa Nacional de Informática nas Escolas Públicas, o chamado PROINFO. Hoje, o novo sítio da TV Escola na internet constitui o maior portal de conteúdo educativo em vídeo no país. O diferencial da plataforma é o acesso sob demanda. Há uma enorme coletânea de vídeos, permitindo ao usuário visualizar, ao seu gosto e em seu tempo, quase 1.500 títulos de vídeos educativos. O PROINFO atualmente intitula-se Programa Nacional de Tecnologia Educacional e visa promover o uso pedagógico da informática na rede pública de educação básica. O programa compra, distribui e instala laboratórios de informática nas escolas públicas, em articulação com as prefeituras e governos estaduais, que deve providenciar a infraestrutura indispensável para que os estabelecimentos de ensino recebam os computadores, os softwares e as plataformas utilizadas nos laboratórios são de código aberto, não proprietário. Uma inovação recente diz respeito à criação da Universidade Aberta do Brasil, UAB, que objetiva oferecer formação em nível superior para professores de educação básica na modalidade de educação à distância. A UAB vale-se de novas tecnologias de informação e comunicação, articuladas com momentos de ensino presencial em municípios polos distribuídos em todo o país, para interiorizar e expandir a oferta de cursos de licenciatura e graduação por parte de instituições públicas de ensino superior. A noção do pluralismo educativo está ligada ao respeito à autonomia escolar no desenho do seu projeto político-pedagógico. A Constituição Federal, como já tive a ocasião de mencionar, inclui entre os princípios da educação a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, e o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. A articulação do conceito de pluralismo educativo com a qualidade da escola relaciona-se também à adequação dos processos de ensino-aprendizagem aos diferentes públicos escolares. É nesse contexto que ganham relevância as iniciativas de educação especial inclusiva, educação no campo, por exemplo. No que diz respeito ainda à educação, gostaria de referir-me à questão da educação especial inclusiva. Pretende-se promover condições para assegurar o acesso, a permanência e o sucesso na escola dos alunos com deficiência, transtornos de desenvolvimento ou altas habilidades, superdotação, como se define no meio educacional.